Os participantes da primeira semana da integração da UFVJM tiveram a oportunidade de acompanhar as apresentações de 4 convidados para a mesa redonda sobre os esforços de Minas Gerais para internacionalização da ciência. O professor e coordenador institucional do programa Ciências Sem Fronteiras, Fabiano Amorim, compôs a mesa e explicou detalhes desse programa de seleção de universitários.
É um programa que busca promover a consolidação, expansão e internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação e da competitividade brasileira por meio do intercâmbio e da mobilidade internacional. O que isso representa para nós? Nós ainda somos um país onde a gente ainda explora nossos recursos naturais e nós não sabemos aproveitá-los de forma a transformar em tecnologia, ou seja, vender a mercadoria. A gente vende os nossos recursos naturais para comprar. A Coreia, há 30 anos atrás, ela estava praticamente no mesmo nível de patentes na parte tecnológica. Foi feito um investimento na educação e esse investimento, há 30 anos depois, refletiu em diversos produtos que são exportados, ou seja, o país tecnologicamente é um país desenvolvido, enquanto nós, ao longo desses 30 anos, sofremos, né, ou seja, extraindo as nossas árvores, né, ou seja, transformando em madeiras, os nossos recursos naturais. E, a partir dessa perspectiva, o governo viu a possibilidade de implementar dentro das universidades em torno de 75 mil bolsas até 2015, de fazerem estágios no exterior ou ficar algum período no exterior, e os alunos de pós-graduação também.
Outro convidado da mesa redonda, o médico veterinário Alexander Machado, relatou sobre a experiência de ter estudado na Alemanha e como o país faz para selecionar alunos estrangeiros.
Durante o meu doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche e eu fui para a Alemanha, onde eu passei um ano lá. E nesse período eu fui sem saber falar alemão, falava inglês, e cheguei lá, então fui estudar o alemão. Fiquei 6 meses basicamente estudando alemão e indo, frequentando o laboratório no período que não tinha ninguém, porque eu tinha que me virar com os testes e eu não sabia conversar, quer dizer, não sabia muita coisa, né, do alemão e com o inglês. A língua é o grande gargalo. E por outro lado, ela acaba se tornando também um grande trunfo no retorno. Porque com esse meu aprendizado de alemão e uma facilidade de comunicação que é natural, eu fui indicado para representar uma rede social do governo do alemão, uma associação de 5 grandes instituições alemãs, que são as maiores, que dão bolsas e fomentam a ida de cientistas e de estudantes para a Alemanha. Então, por conta do alemão, que lá eu aprendi, hoje eu tenho algumas horas de trabalho por essa instituição no Brasil. Então, o governo da Alemanha junta 5 grandes instituições que dão as bolsas para as pessoas irem para a Alemanha num portal. Então, é como se fosse uma grande praça de oportunidades. Nós temos aqui, então, o Alumni Portal, que é a rede social. Você entrando pelo Alumni Portal, você tem acesso ao DAAD, que é a maior instituição alemã, é a CAPES alemã, né? É a Agência de Fomento Alemã de Formação Acadêmica. O GIZ aqui, o Gate Seta, que é o Ministério de Cooperação Internacional do Governo da Alemanha. O Instituto Goethe, que é o grande responsável pelo ensino da língua alemã no Brasil e no mundo. Tem o SIM, está lá naquele cantinho. Esse é um órgão mais de mercado, mais para empresarial e industrial, né? Depois tem Alexander von Humboldt, que é uma outra instituição, assim como o DAAD, que dá bolsas de graduação. A Erasmus Mundi é uma iniciativa da Alexander Humboldt, né? Então, todas essas instituições, elas davam bolsas, as pessoas iam para a Alemanha, faziam o seu período de 1 ano, 6 meses lá, e depois voltavam para o seu país de origem e, no máximo, tinha contato com colegas que dividiam com ela esse período de Alemanha. Então, sei lá, israelense, colombiano, africanos, indianos, todo mundo estava na Alemanha, e depois cada um voltava para o seu país e esse contato era perdido. Então o governo alemão, percebendo uma necessidade de juntar essas pessoas e percebendo uma modificação da forma como as instituições hoje em dia estão se organizando, forma essa rede social. Hoje nós temos quase 50 mil inscritos, 194 países, lá dentro 758 grupos, tem blogs.
Para a coordenadora de projetos da Assessoria de Relações Internacionais da PUC Minas, Rúbia Rodrigues, o Ciências Sem Fronteiras abre portas para quem participa. Ela ainda destacou algumas empresas brasileiras que são parceiras na atividade de cooperação internacional para a educação.
É um programa que é uma oportunidade que vai levar muitos alunos pela primeira vez no exterior. A gente entende que muitas vezes os alunos lidam com medo, ou com essa ansiedade pelo diferente e que, em contrapartida, tem aquela barreira do idioma, mas é um esforço que, com certeza, vocês vão ser recompensados no futuro e no futuro próximo, não é daqui a só quando eu formar, não, porque é quase imediato a resposta de tudo isso. E também existem, nessa rede de cooperação que é só para a educação, as parcerias triangulares. Elas contam com a relação entre duas universidades, por exemplo, aqui é a Universidade e a Universidade do Porto, em Portugal, e financiada por uma agência de fomento, que ela pode ser uma instituição privada, um banco, ou então uma instituição que ela está envolvida juntamente com o governo ou a embaixada, e ela patrocina esse estudo, no caso, através de bolsas de estudos. Hoje a gente tem lá na PUC, por exemplo, como uma grande parceira da gente, o Banco Santander. Então, é algo que é bastante importante para a integralização de vocês realmente no mercado de trabalho.
Reportagem Kerishin Ferreira. Acesse nosso blog www.radiociencia.dtna.blogspot.com.br ou o site do jornal Ciência e Tudo, www.ufvjm.edu.br/site/ciencia e tudo. Coordenação, professores Flaviana Tavares e Carlos Alexandrino. Apoio, FAPEMIG.